cá estaremos para assumir cada uma as suas responsabilidades e eu peço que não se esqueçam daquelas que cada um e cada uma de vocês têm e dos vossos partidos também nesta matéria. Tendo sido aberto o processo de revisão constitucional, tendo PS e PSD dado sequência a este processo, o Bloco de Esquerda entendeu dever também contribuir para um debate que iria existir de qualquer das formas, porque a partir do momento em que PS e PSD entraram neste processo, o debate iria existir, e com isso trazer as nossas propostas de revisão constitucional. Sobre essa matéria, queria começar por aquilo que é o mais, para nós, o mais fundamental: o combate a todas as formas de discriminação e registar que incluímos aquelas que nos parecem ser melhorias face à lei constitucional atual. Reforçar, na forma como é indicado, a discriminação de género, o combate à discriminação por pertença étnica ou racial, o combate à discriminação por deficiência ou por estado de saúde. No que toca a deveres e direitos fundamentais, e em particular a direitos políticos, nós queríamos realçar a necessidade da nossa lei incorporar de uma forma mais abrangente aqueles que atualmente já contribuem para o nosso país ficar melhor. E por isso, darmos capacidade eleitoral ativa e passiva para a eleição para a Assembleia da República dos imigrantes que estão no nosso país e que nele fazem a sua vida. Dar a garantia de que os jovens que saem à rua pedindo a possibilidade de participar na construção democrática do seu país tenham também o direito ao voto. E por isso propomos que o direito de voto seja passado para a idade dos 16 anos. Introduzimos algo que é fundamental para a atualidade e para os tempos futuros, que é a criação da formulação do Estatuto do Refugiado Climático e a capacidade da nossa Constituição dar cobertura também ao debate do nosso tempo, que é de responder, de incorporar como um dos valores fundamentais da nossa sociedade a justiça climática, o combate a todos os atropelos, à insustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento e a garantia, quer nacional, quer nos pontos internacionais que o nosso país possa fazer, de estar ao lado daqueles que defendem uma resposta a este caos climático e um mundo mais sustentável. Consideramos essencial, já fizemos em revisões anteriores, que seja permitido aos militares o acesso à senhora provedora de justiça, no caso é uma senhora atualmente, mas ao instituto, à figura do provedor de justiça, um direito absolutamente incompreensível porque ainda não é atualmente permitido a estes militares. Queremos introduzir também, no que toca a matérias fundamentais de direito, os direitos dos trabalhadores à contratação coletiva, ao alargamento da proteção do emprego e à proteção dos trabalhadores especialmente vulneráveis, mas também alargar e especificar direitos no que toca ao direito fundamental, como é o da habitação, e em particular na defesa desse direito sobre o mercado que neste momento está mais virado para a especulação. E incorporar um conjunto de direitos de construção da nossa sociedade, quer direitos de serviços públicos essenciais, transportes, energia, etc. Reforçar aquela que é a pretensão de todas e todos os democratas que consideram que a escola pública é fundamental, é que ela deve ser gratuita em todos os graus de ensino. Reforçar um outro pilar do Estado Social, que é o Serviço Nacional de Saúde, com a sua valorização, enquanto reforço na sua valia constitucional, mas também incorporar-lhe a vertente da proteção da saúde mental, que ainda não tem essa salvaguarda constitucional. Uma das temáticas que consideramos fundamental e que, creio, pode fazer o seu caminho ao longo destes debates na Comissão, prende-se com a consagração do bem-estar animal enquanto elemento constitucional a ser salvaguardado, com isso respondendo ao que são decisões para nós um pouco incompreensíveis, mas dentro do espaço de soberania do Tribunal Constitucional, que atropelam os direitos ao bem-estar animal, por um lado, e por outro lado, às leis que desta Assembleia da República saíram para a condenação e criminalização dos maus-tratos sobre animais. E queria reforçar ainda nesta vertente dos direitos e deveres fundamentais, dois aspectos. Um primeiro relativo à salvaguarda de um direito à vida independente das pessoas com deficiência e um segundo que não lhe está anexo, mas que lhe é próximo à criação do Serviço Nacional de Cuidados, na garantia que este valor maior, que é quer por um lado a independência da vida humana, quer por um lado o respeito pelo apoio em todas as facetas da nossa vida e em todos os períodos da nossa vida, possa ser salvaguardado também do ponto de vista constitucional. No que toca à organização económica, propomos enquadrar nesta revisão constitucional um conjunto de matérias que são fundamentais na construção da sociedade como a temos atualmente e que ficam reforçadas ainda pelas alterações internacionais que temos assistido. Por um lado, adotar uma política nacional de energia que tem quer uma vertente ambiental de preservação de recursos, quer uma vertente de soberania na salvaguarda face a alterações internacionais que, como vemos na guerra da Ucrânia, não são meramente hipóteses, são realidades. Aspectos relativos à forma como se distribui a riqueza no nosso país, por um lado, alargar os bens que são pertencentes ao domínio público, com isso reforçar a capacidade, quer democrática, quer de retorno para a sociedade dessa mais-valia desses bens, por outro lado, garantir que a distribuição de rendimentos se faz com base em leques salariais de referência e com limites de lucros. Por último, nesta vertente da organização económica, consideramos essencial também algo que é de mais basilar, é que se reforça a participação dos trabalhadores na gestão das empresas. Queria terminar esta intervenção de exposição da nossa proposta com as vertentes relativas à organização do poder político. Por um lado, excluir algo que nós consideramos que está previsto na Constituição indevidamente, a possibilidade de existir círculos uninominais. Felizmente isso nunca foi materializado em lei, mas essa existência constitucional é uma ameaça face à qualidade da democracia e à representatividade que nós consideramos que a democracia deve ter. Defendemos, para podermos ultrapassar o imbróglio que existe atualmente com a regionalização, a eliminação da obrigatoriedade de referendo para garantir que essa escolha no modelo administrativo para o país pode ser alcançada sem esse entrave que foi deliberadamente criado para impedir que a regionalização se materializasse. E queria terminar com, nesta vertente destes direitos de organização de poder político, com as propostas para uma nova autonomia regional. Nós acreditamos que, estando Portugal num período e num contexto muito diferente daquele que existiu nos anos 70, estando agora as autonomias também num grau de maturidade muito diferente, faz sentido nós darmos um passo seguinte, que é de retirarmos de cima da relação constitucional esta certa tutela sempre pré-existente de uma certa dúvida sobre a qualidade das autonomias e sobre o vínculo das autonomias à República. E desse ponto de vista, nós pretendemos conceder o poder de veto ao Sr. Presidente da República sobre os diplomas regionais, conceder também aos grupos parlamentares regionais a possibilidade de requerer, a exemplo que existe na Assembleia da República, ao Governo da República, a apresentação parlamentar de diplomas do Governo Regional, reconhecer mais poderes às regiões autónomas, em particular à possibilidade da sua participação política no todo nacional e garantir a criação da figura do provedor da autonomia, que é a tal tutela que substituiria a tutela atualmente existente, que é o dos representantes da República, quer na região autónoma dos Açores, quer na região autónoma da Madeira, acabando com esta espécie de dúvida que a Constituição ainda coloca sobre o vínculo e a identidade das regiões autónomas na relação com o todo nacional. Termino como comecei. Estas são as propostas que nós trazemos porque PS e PSD quiseram dar cobertura a uma iniciativa da extrema-direita. Para nós não é a prioridade do país, não é a prioridade que as pessoas sentem na rua e se tiver sucesso chegar ao final, será uma prenda enorme à extrema-direita que ficará como sendo os autores da 8ª revisão da Constituição da República Portuguesa, e eu creio que PS e PSD devem ponderar muito bem se é isso que querem. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu agora vamos fazer uma coisa. Acertamos que hoje era só para hoje e na reunião anterior só para apresentar os projetos e, portanto, eu percebo, mas como vamos ter tanto tempo a seguir nas próximas reuniões para ideologicamente e praticamente podermos todos... Ah, sim, mas estão...
Não tem nada a ver com pontos nem com ideologia, tem apenas com ver com a reposição da verdade e na condução dos trabalhos que temos aqui. Eu penso que não é positivo, Sr. Presidente, na apresentação dos projetos, que nós entremos nisto com falsas declarações de cobertura Isto foi feito tudo dentro do que a Constituição estabelece. O Chega apresentou um projeto de revisão constitucional. Como o Sr. Deputado Filipe Soares sabe, ou devia saber um pouco mais, não há aqui coberturas nenhuma. Há 30 dias para apresentar projetos. E o Bloco de Esquerda deu tanta cobertura a este projeto como o PS e o PSD, visto que apresentou também um projeto de revisão constitucional. O Bloco de Esquerda teve, foi medo. Exato, o Bloco de Esquerda até apresentou primeiro do que os outros. E por isso esta habitual farsa da extrema-esquerda, menorizada nos votos e nas sondagens, tentar depois vir para aqui dizer que houve cobertura do PS e do PSD, é preciso, eu queria só repor isto, o primeiro a apresentar o projeto, a seguir ao Chega, foi o Bloco de Esquerda. Por isso, se algum partido nesta sala foi atrás de uma revisão constitucional, foi o Bloco de Esquerda, que tem uma relação difícil com a verdade, nós já sabemos, mas pelo menos convinha clarificá-la aqui, não é?
Sim, dou a palavra ao Pedro Filipe Soares, mas vamos acabar com isto, porque a partir da próxima podemos partir a pedra toda. Agora, se não...
Sr. Presidente, vou ser telegráfico. É factual, publicamente validável e verificável, que todos os projetos de revisão constitucional, tirando o do Chega, entraram no último dia possível para dar entrada dos projetos de revisão constitucional. A única diferença que existiu entre eles foram umas certas horas que acabaram por ser dar indicação à ordenação do número dos projetos. Foi também previamente, em dias anteriores, anunciado, quer por PS, na decorrência de uma reunião de um seu órgão de dirigente, quer pelo Partido Social Democrata, também na decorrência da reunião de um órgão dirigente, em dias antes queriam dar cobertura a esta postura do Chega.
Está entendida a questão.
Esta ideia fica desmontada pela realidade. Muito obrigado.
Não vou dar a palavra a mais ninguém hoje. Acabou? Vamos passar a palavra ao projeto do PAN, através da senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Para o PAN, o Pessoas, Animais e Natureza, a Constituição é um documento que deve ser valorizado como carta de direitos fundamentais, liberdades e garantias que é. É uma trave mestre da nossa democracia, do Estado de Direito Democrático, e entendemos que qualquer revisão constitucional não deve pôr em causa o núcleo essencial da Constituição, ou menos ainda dos direitos fundamentais nela consagrados. É nesse sentido que o PAN entende que não deve existir rupturas, mas antes avanços que sejam progressistas de densificação dos direitos humanos ou de inovação, como é o caso da proteção animal. E num contexto de ascensão de forças populistas antidemocráticas, e os senhores deputados gostem ou não, todos temos o direito à nossa opinião política, que afirmam, inclusivamente dentro do hemiciclo, que querem deitar a Constituição para o caixote do lixo e que não têm peixe em dizer que querem retrocessos em matéria de direitos fundamentais, a revisão constitucional pode e deve ser uma forma de consagrar a irreversibilidade dos direitos conquistados até aqui, seja por uma maioria política circunstancial, seja por uma posição conservadora do Tribunal Constitucional. Aliás, um bom exemplo desta realidade é, infelizmente, a questão da interrupção voluntária da gravidez nos Estados Unidos da América, que devido a um tribunal conservador foi posta em causa, alertando-nos para este risco de retrocessos devido a questões políticas circunstanciais. Mais ciente deste risco, inclusivamente em França, neste momento também se discute a consagração constitucional do direito à IGV. Mesmo em Portugal, há neste momento o sério risco da tutela penal dos animais ser posta em causa pelo conservadorismo do Tribunal Constitucional. E o PAN não pode deixar de criticar este facto e deste processo ter sido explotado efetivamente por aqueles que querem fazer a ajustes de contas com a democracia e a própria Constituição, e apenas e só porque, tal como já aqui foi referido e subscrevemos, o PS e o PSD assim o quiseram e quiseram dar cobertura a este processo de revisão. E não poderíamos deixar de estar neste debate, tendo em conta que o mesmo era uma inevitabilidade, e com um processo de revisão também, com um projeto de revisão constitucional, que visa adequar o texto constitucional ao progresso social, civilizacional, cívico e cultural do país e os desafios que temos pela frente, nomeadamente ao que diz respeito ao combate à crise climática e à proteção animal, designadamente contra todas as formas de maus-tratos e abandono. E aqui há uma ressalva que posso fazer. É que há uma emergência social na revisão da Constituição para incluir a proteção animal. Mas essa revisão poderia ocorrer de forma extraordinária, tal como prevê a Constituição, e não num processo ordinário de revisão, e não precisaríamos de ir a reboque desta oitava revisão, acabar por ter a chancela de uma força política antidemocrática. Tendo em conta que aqui estamos a debater esta questão, eu peço desculpa, Sr. Deputado, eu não interrompi em momento algum da sua intervenção. Senhor deputado, bem, eu não interrompi em momento algum. Eu sei que lida muito mal com a democracia, mas não interrompi em momento algum. Agradeço também, não me interrompa.
Os senhores deputados só podem falar através da mesa.